na internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
No ar mais uma edição do Titulares para você aqui na Central 3. É verdade, hoje segunda-feira, hein? Segunda-feira, dia 23 de setembro de 2013. Estamos ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo. E lógico, você participa, sua participação é extremamente importante. twitter.com/central3 e também pelo Facebook, nas redes sociais estamos presentes, tá bom? facebook.com/central3 também. Os destaques do programa de hoje, muita coisa vai rolar por aqui, o jogo do São Paulo, a primeira derrota do Muricy Ramalho, né? O gol de azar no final do jogo, também o Corinthians que empatou 0-0 com o Cruzeiro, né? Dupla que não funciona, goleiro milagroso também. Botafogo perdeu no Rio pro Bahia de virada, hein? Gol do Obina. Eita, nós. E também a Portuguesa vencendo fora, o Santos vencendo o Criciúma. A gente vai falar de tudo, de ponta a ponta aqui pra você da rodada do Campeonato Brasileiro, tá certo? Bom, vamos começar com a galera. Aliás, vamos começar de forma diferente hoje. Deixa eu trazer aqui, ó. 4, 3, 2, 1.
Thunderbirds are go. De repente eu acordei. Tudo certo, eu descansei.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Central 3 e hoje com um convidado sensacional aqui com a gente na nossa mesa, Thunderbird. Boa noite pra você, seja bem-vindo, cara.
Olá, tudo bem?
Tudo bem. Esse é conhecido desde a minha infância, hein?
Boa noite, boa sorte.
Tudo tranquilo, Thunder?
Pô, tudo jóia, velho. Quer dizer, uma semana meio atribulada essa minha, porque, né, você sabe, estamos encerrando ali os trabalhos na rua Afonso Bovero, 52. Então, essa semana é de muito trabalho mesmo. Quinta-feira vai ter um grande ao vivo lá na MTV, a partir das 6 da tarde. Estaremos lá, né, para fazer com que a coisa aconteça e role como nunca rolou.
Bom, ontem eu tava, aliás, sábado, eu tava assistindo a MTV, eu falei, vou assistir uns 20 minutos, acabei assistindo acho que 2 horas e meia, de tão interessante que tava.
Ficou bom, né?
A programação. Ficou ótimo.
Pelo jeito.
Ficou muito legal. Thunder, a gente vai conversar com você aqui bastante, muito obrigado por aceitar nosso convite. Vamos fazer aqui os destaques, né? Um giro aqui com a galera. Leandro e a mim, boa noite, o seu destaque hoje.
Fala Diguinho, fala Chico, fala Birner. E um grande abraço para Luiz Thunderbird, que está aqui do nosso lado.
Dá aqui um abraço.
Coisa afetuosa.
O grande mérito de Luiz Thunderbird é, ao contrário de Zeca Camargo, não ser adequado para o programa Fantástico e outros programas de horário nobre global.
Que vergonha.
É, uma grande vergonha, né?
Foi uma vergonha.
Pois é. Mas o meu destaque, como eu faço algumas semanas, não vai para o futebol, vai pro basquete. Nesse fim de semana a França foi campeã europeia de basquetebol e o jogador já veterano Tony Parker foi um monstro nas quartas de final e fez história na semifinal. O time francês venceu a Lituânia na decisão e o Tony Parker jogou assim como o Thiago Splitter até o fim da NBA, foi vice-campeão pelo San Antonio Spurs e, bom, fez história pela seleção da França. Então fica o comparativo, né? Porque a seleção brasileira não teve jogadores porque tiraram férias. O Tony Parker, com muito mais idade, foi até a Eslovênia e arrebentou, fez história, jogou muita bola e a França foi a campeã europeia pela primeira vez.
Não teve jogadores na Copa América, para quem não acompanha o basquete.
Exatamente.
O Brasil foi eliminado, perdendo todos os jogos, na pior campanha da história e agora depende de um convite para poder disputar o Mundial.
Uma coisa louca aquilo, né?
É impressionante.
Inesperado até.
Também, a debandada geral...
São uns tapas na cara do basquetebol mundial. É, quando a Espanha chega e fala assim, não tem nada, não tem pra gente, não tem ninguém. É. E daí tomam essa...
Pois é.
Esse comandante de vu.
Pois é.
Foi bem legal, né? Foi bem legal.
Aliás, aproveito aqui já, Diguinho, já vou emendar...
Seu destaque, Vitor.
Programando o programa.
Vamos lá.
Destaque. Primeiro porque eu acho que Leandro Yamin falou da França em homenagem a Chico Malta, né? Que é mais francês do que brasileiro.
Quatrevan.
Né? Como ele mesmo gosta de falar, escreva melhor em francês... do que em português.
Ele pensa em francês.
Então acredito nisso, e traduz para o português. Exatamente isso.
Então, o homem descargou aí.
Eu acho que o Leandro me falou disso, e o meu destaque vai para sensacional diretoria do Flamengo.
É mesmo?
Sensacional, porque ela demitiu, ou deixou sair, e aí estou falando não só da atual gestão, mas da anterior, o Ronaldinho Gaúcho, alegando que o atleta não tinha o devido comprometimento, que o atleta fora de campo não agia como devia. Agora ela continua tendo os jogadores lá que não têm o devido comprometimento, que fazem festa antes de partidas importantes, que agem como ela acha que não é certo dentro de, fora de campo, mas no momento, mas também não tem mais também o talento de um jogador que poderia fazer a diferença dentro de campo. Ou seja, ela conseguiu resolver a única coisa que estava certa, conseguiu atrapalhar a única coisa que estava certa.
Agora o Pereba faz festa.
E o Mano Menezes saiu na semana passada, ele disse que não conseguia motivar os jogadores. Eu acho isso uma maneira gentil, política, de ele dizer que o grupo de atletas do Flamengo... eu não vou usar a palavra que você usaria no seu Bande Coruja.
É ruim.
É, digamos que é pouco interessado.
Bom, Chico Malta, boa noite pra você. O seu destaque aqui no
Titulares. Aliás, eu vou atrapalhar o destaque de Chico
Bom
Malta.
Bom,
pela primeira vez, eu tenho aqui num programa, ao meu lado, um rei do Rádio Brega.
O Diguinho Coruja, sem dúvida.
Um roqueiro xiita, digamos, maleável no tipo de som, e que adora falar das flores.
Esse sou eu tava achando que era.
A MTV viva e de sucesso ao meu lado direito.
Uhul!
E um clubber francês que passou os anos 90 saltitando em festas raves com roupa flor e pirulito na boca. E é ele que dá o destaque agora.
Boa noite, vamos desconsiderar tudo que o Vitor falou sobre a minha pessoa. Eu nunca fui clubber e nunca gostei de música eletrônica. Isso é ele, que traiu o rock and roll e foi pra música eletrônica. Eu não.
Não, pera aí, Chico.
Foi o momento dado do Labela.
Você falou pra eu tirar a música do Bruce Dickinson semana passada, você está de prova aqui.
É verdade.
Mas é verdade. Você me obrigou a tirar o Bruce Dickinson.
E colocar o quê?
Iron Maiden.
Qual a música do Iron Maiden?
Ah, eu não lembro,
Vitor. Eu vou te falar. Eu tirei Tears of the Dragon.
Uau.
Pra colocar Phantom of the Opera.
Ah, ótimo, excelente.
Então ele tem que...
Vitor, high five.
Chico, o seu destaque.
Bom, meu destaque é um pouco da esquizofrenia que aconteceu nesse fim de semana no Reino Unido, onde que a Federação de Futebol Inglesa, a federação mais antiga do mundo, resolveu punir os torcedores do Tottenham por... Eles se autodeclamam IDS, que é um termo que já foi pejorativo, que é um termo pejorativo que os judeus eram chamados antigamente, e que eles acabaram, de tanto ser xingados de IDS, acabaram adotando esse xingamento, e eles se autodenominam IDS desde os anos 50. E não sei por que a Federação Inglesa resolveu punir eles, porque achavam que eles estavam se auto... fazendo antissemitismo, não sei. Eu tentei entender e realmente não consegui entender.
A cartilha de proibição de termos é...
Quem são os leprosos na Argentina mesmo?
Leprosos. São os leprosos e o Canárias, os dois times de Rosário. Ah, News Old Boys e Rosário Canachas. Central. Agora, é assim, você faz uma lista com termos proibitivos, mas não relativiza os, né?
Sim, claro.
Que é o caso. É mais ou menos como... Você não pode chamar ninguém de porco, mas a torcida do Palmeiras se chama de porco.
O contexto.
Feliz, o contexto.
É isso, a maneira como o ser humano reage, esse tipo de coisa que geralmente quem define situações não consegue...
E que fria.
Sabe que essa semana fomos processados, né, quase processados lá no Fúria MTV, porque assim, aconteceu de pintar aqui na minha cara, na cara da sociedade brasileira, uma vaca reacionária. E assim, eu lembrei o nome dela e falei assim, aquela vaca reacionária, e daí ela me processou, quer dizer, me ameaçou de processo, porque... Eu não lembro o nome dela e eu só falei o que ela parecia.
Mas ela tem... Ela possuía divinas tetas ou não?
Não, eu imagino que ela nem tenha tetas. Nem tetas, nem amigos.
Sua falta de memória nunca foi tão cara ainda.
Agora, só complementando isso aqui, aí o David Cameron, que é o atual primeiro-ministro do Reino Unido, do Partido Conservador, pronunciou-se a favor da torcida do Tottenham, falando, claro, vocês podem se auto-chamar de id, porque vocês... não estão praticando antissemitismo com você.
Quem...
Só para explicar que o Tottenham é um time com identidade judaica. Porque
da região que fica.
É a região. Hoje em dia, só 5% dos torcedores do Tottenham são judeus de fato.
E quem quer colocar os limites nas palavras é a FA.
FA, isso.
Que é quem organiza a Premier League.
Exatamente. Mas eles acabaram adotando, como o Ajax de Amsterdã, que não tem mais judeus torcendo, mas acabam adotando essa identidade judaica, levando bandeiras de Israel, a Estrela de Davi, enfim. Só para poder situar um pouco
a FA, que é sobre o Tottenham. A Football Association, que é a CBF dos ingleses, que se preocupa muito com a bunda dos torcedores também, pois não deixa que ninguém assista os jogos em pé.
Tá certo. Bom, eu tô aqui com o CD.
Varizes.
a questão das varizes também, que eu não tinha.
Os chatices mesmo.
Antes de entrar, até o Leandro e a mim tá abrindo ali. Thunderbird, Devotos de Nossa Senhora Aparecida é o CD. É, aqui algumas faixas, Rock Diferenciado, Jovem Guarda, Sujeito de Sorte, Baralho, Mulher Peixe, Um Foguete pra Você. Se eu fosse ele...
Você grande... viu que Um Foguete pra Você, ele já riu, né? Grande... Você não tem noção. Que daqui a pouco ele começa a tocar Palhacinho, Caçarola.
Ah, entendi. Grande Cidadão, Thunderbird. Fala um pouco aí da...
Então, esse é o disco Osciloscópio, é o último disco dos Devotos, lançado esse ano, no começo desse ano. É, a primeira faixa, inclusive, é de um colega nosso aí, o Chico Sá.
Parece tem umas parcerias fortes aqui,
eu tô vendo. Uma parceria com o Chico Sá. Tem uma música que é do André Abujanra, que é o Se Eu Fosse Ela, Eu Daria Pra Mim. E, pô, tem umas participações especiais bacanas, como o Lee Marcucci, por exemplo, que é um dos maiores baixistas do rock nacional. É isso aí.
Bom, bacana.
Sim, é bacana.
Vamos sortear um durante a semana aqui na Central.
Super, vou deixar um pra vocês pra fazer sorteio.
Obrigado,
Tony. Você tá esperando aquela tradicional música de programas de auditório? Qual é a sua música de trabalho?
Não. A gente tem se divertido, na verdade. Não é trabalho.
Vamos enquadrar um assunto futebolístico aqui pra toda a galera mandar ver. Vamos falar do São Paulo. O São Paulo perdeu, né, no final, né, no último segundo, o gol do Rodrigo. Olha, Vitor, eu fui um grande goleiro de futsal.
Não tenho a menor dúvida disso.
Não, mas fui mesmo.
Enorme.
Joguei com Schumacher na GM.
Que Schumacher?
Aquele que jogou na seleção brasileira.
Ele Schumacher muito. De carro.
Mas teve um Schumacher fodão do futebol de salão, não teve?
Tem ele mesmo que tá falando.
Ah, parabéns, hein? Uau!
Na hora que o Rogério arrumou a barreira, eu falei pro meu irmão, olha, ele é ruim arrumar a barreira assim. Porque eu vi o Rodrigo batendo falta num jogo no Rio de Janeiro, não sei se foi com o Botafogo, eu não lembro qual jogo que foi. Ele bateu duas faltas perigosíssimas e o Rogério deu canto pra ele.
É, o Rogério inverteu a barreira.
Ele inverteu a barreira e depois o Caio Ribeiro me copiou e falou a mesma coisa.
Viu? Ei, Caio Ribeiro.
O São Paulo, então, perdeu por 1-0. Um azar também, bateu nas costas do Rogério e tal. Mas não deixa...
Alá Carlos, não, Copa de 86.
É verdade. Não deixa de ser um erro, né? O lance da barreira e tal. Uma opção. Vamos dizer que é uma opção. O jogo do São Paulo, Vitor Biner, você viu?
Eu vi.
A galera da mesa também.
Acho que o Goiás jogou um pouquinho melhor, criou mais chances. Teve mais posse de bola. O São Paulo funciona, pelo menos funcionou nesse jogo, quando a bola chegou no Ganso e no Jadson. E o São Paulo parou de funcionar quando ela chegou no Wellington e no Luiz Fabiano. Então falta ali dos jogadores que atuam mais avançados. Tudo bem que é um 4-2-3-1. Pra quem gosta de tática, com o Ganso, com o Jadson na direita, o Ganso centralizado, o Wellington na esquerda, na linha de três. Mas quando o São Paulo pega a bola, quem deve se transformar no segundo atacante é o Wellington. Mas é um jogador de velocidade, né?
Mas o Muricy sacou isso que você falou, né? Tendo que substituir os dois, exatamente os dois que você falou.
E não funcionou também, colocou o Aloysio no lugar do Luiz Fabiano, o Osvaldo.
Mas já no fim do jogo, quantos
25,
minutos?
25, 28, acho. É, por aí. E o Osvaldo no lugar do Wellington. Uhum. Por que o São Paulo precisa de um jogador de velocidade? Pro Ganso jogar. Os técnicos adoram usar uma palavra no futebolês, a tal da profundidade. O Tite fala disso, o Filipão fala disso. E o Wellington é esse jogador que dá para o time essa possibilidade, porque ele não só trata de velocidade, como ele gosta de jogar em direção ao gol. Diferentemente do Osvaldo, que prefere um pouquinho mais buscar linha de fundo, ou vai pelo menos até lá para tentar depois cortar para dentro, para bater com o pé direito na diagonal, que costuma jogar na esquerda. Então, ontem eu acho que o sistema ofensivo do São Paulo não fluiu, por causa disso, por causa da má atuação desses dois jogadores. E aí o São Paulo perdeu algumas bolas, né, alguns passes no meio de campo, deixou o Goiás ter mais volume de jogo, maior volume de jogo ofensivo, e alguns erros também de marcação pelos lados, mas aí dá para entender, porque está trocando o volante toda hora, porque um machuca, o outro está suspenso. O time ainda precisa crescer pouco nas mãos do Muricy.
Eu tenho a impressão que o Fabrício é um ex-jogador em campo.
Eu também tenho quase essa impressão.
Aposentadíssimo ali, meu. Não joga nada.
Na época do Altuori, ele me lembrou o Rivaldo, que jogando apenas com o nome no São Paulo. A diferença é que o Rivaldo foi craque, o Fabrício foi apenas um bom jogador. Ele entrou na última partida no Morumbi do São Paulo. Ele jogou 10 minutos no final. Não comprometeu. 10, 15 minutos, não comprometeu. Então eu estou esperando um pouquinho mais para formar uma opinião, mas por enquanto eu estou contigo. Também não tem condições de vestir camisa de time grande que pretende conseguir bons resultados. Né?
Ô, Thunder, que time você torce?
São Paulo Futebol Clube.
São Paulo.
Gostei de ver o Muricy de volta e botando o Ganso para jogar, porque, né, precisa o cara voltar, para botar o cara para funcionar, né?
Sim.
Isso é uma coisa que é determinante. E assim, se ele fizer o Paulo Henrique Ganso jogar bem, o São Paulo está bem, né?
É, o Ganso já está se movimentando um pouquinho mais. Eu não sei se o Leandro viu o jogo.
É, assim, e o Ganso...
buscando mais o jogo. É, né? Que o Luiz Fabiano não faz. Então, só para completar, Leandro, se você trata... As pessoas falam, não, mas a bola não chega no Luiz Fabiano. Não, ele tem que buscar espaço, sair pelos lados, sair da área, confundir a marcação, jogar sem a bola, que é uma necessidade do futebol moderno.
Jogar sem a bola, leia-se ou ouça-se querer mais a bola. Porque isso, eu acho que o Wellington quis bastante a bola. Em alguns momentos eu vi o Ganso pegar a bola e aquele famoso que a gente chama de bater sem olhar. Né? Já sabe que o Wellington está esperando uma bola em velocidade. Então, sim, São Paulo recupera uma bola, ou vem um contra-ataque, a bola chega no Ganso.
Ele um nem... passe no primeiro tempo de craque, do Ganso do Santos, né? Um passe.
Pois é.
Que ele colocou o Wellington na cara do gol, velho.
Na época do Muricy. Então acho que o fator Muricy pode
sem ter dúvida
sido bem importante nessa reintegração do cara. Ganhar confiança, aquelas coisas, né? Eu não sei o que acontece num vestiário, num dia a dia de um CT. Prefiro nem saber. Mas imagino que essas coisas são fatores...
É bom pra você não saber, pra você poder manter a pureza da sua paixão pelo time.
A pergunta do ouvinte aqui, o Marcos pergunta se o Maicon fez falta no jogo de ontem.
Fez. Faz na saída de bola, acaba podendo, quando o São Paulo tem a posse de bola na frente, ser um terceiro meia, um cara que chega de trás surpreendendo quando o Jadson e o Ganso estão marcados, porque tem qualidade no passe. E como você falou, quando o Denilson machucou, entrou o Fabrício, o Michael, que tem, para mim, para ser um bom volante, falta ali pegada, um pouco mais de qualidade de marcação, ele é melhor no desarme que o Fabrício hoje. Então ali o São Paulo perdeu com a bola e sem a bola por causa da ausência do Michael.
Agora, esse negócio de com a bola e sem a bola, eu gostei do Goiás por causa disso. Um time que sem a bola... muito interessante, eu acho que o Tartar foi um dos melhores em campo, jogou pelo lado direito, e um cara que é bastante operário sem a bola, Lúcio na hora de atacar. O Walter, um cara de uma movimentação muito bacana, o Renan Oliveira.
Eu já falei disso, Leandro. Onde você que consegue achar essas coisas na internet, eu não entendo muito disso. Procura a distância percorrida pelo Walter, por exemplo, no primeiro tempo do jogo de ontem.
Correu muito.
Em relação ao Luiz Fabiano.
O Luiz Fabiano que está magro.
Acho que teremos uma resposta... surpreendente aí.
Toda por forma, obesidade.
Exclamação.
De toda forma, os números do Muricy são ótimos. O Muricy tem 4 jogos e 3 vitórias, são 75% de ponto, é pontuação de liderança, pontuação de Cruzeiro. É mais até do que o Cruzeiro tem. E fazendo simples, né? É a linha de 4, é o volante que fica na frente, é o meia que vai tocar pro jogador de linha de fundo sem esquentar muito a bola, o atacante que vai ficar ali na área para empurrar para dentro, jogando o arroz com feijão. O Goiás hoje tem mais do que arroz com feijão, né? Tem uma mandioquinha ali. É um time bastante interessante.
Não perde no Serra Dourada,
né?
Tá invicto
no Serra Dourada. Eu acho que o Renan Oliveira tá jogando tudo com o Atlético Mineiro, imaginava que ele fosse jogar. E teve que emprestar para ele mostrar o futebol que ele realmente tem.
Só no Atlético Goiás tem uma derrota no Serra Dourada, tá? Foram 5 vitórias, 5 empates e uma derrota.
Então isso justifica, assim, eu posso até me justificar quando eu digo assim, calma, o pessoal no Twitter fica assim, tipo, desesperado, tipo, vai começar tudo de novo. Não, não vai, o São Paulo tá bem, cara. Perdeu lá do Goiás.
O São Paulo tá jogando futebol melhor do que tava jogando, eu acho que essa é a grande questão.
Eu acho que, não digo G4, mas... pô, quem sabe aí a gente fica mais tranquilo.
Eu porque... sei o G4, mas o G4 de baixo está livre.
Aquela época do Paulo Autuori fez bem difícil pra gente.
E quando chegou, porque o Autuori chegou com a cabeça voltada a mudar muita coisa. E o Muricy veio com a cabeça pronta para fazer o simples, né? Que é uma coisa que ele sabe fazer muito
aqui
bem.
Aqui é trabalho, rapaz.
Aqui é trabalho.
E o Muricy não passa a mão na cabeça dos jogadores. Enquanto o Autuori protege os jogadores. A dor tá com um pouco de dor. O Autuori fala que entende. Sabe, jogador de futebol, ele não quer compreensão.
Mas, Vitor, você não achou o Autuori um pouco uma lenda, mais do que uma realidade, se você for ver a história dele? Mas o Mundial foi meio mastigado, o trabalho dele.
O time já estava montado.
Totalmente montado, né?
Até o Leão tem a ver com aquele time.
O Cuca, o Leão quase atrapalhou o time. Quase estragou o time. O Leão é nome proibido aqui.
Proibido por você, nós gostamos muito do Leão. O Vitor aqui não gosta muito.
Inclusive, Diguinho, chegou um e-mail aqui para e-mail para produção aqui do Emerson Leão, perguntando se você realmente entende de gol também. Entende mesmo? Pois é.
Você conhece a história? A piada é o seguinte, o Leão esteve no cartão verde junto com o Vitor Bigger. Aí houve uma certa discussão, acalorada no
tava
final.
Tava com uma camisa prata, assim.
Vitor, acho que você ganhou a treta, meu.
Aí o Vitor...
Pronto, agora ele já levou de coruja. Acho que ganhou a treta, é difícil.
Aí o Vitor discutiu com ele e foi falar de gol. Aí o Leão falou pra ele, mas você também tem de gol, Vitor?
com aquela educação, né? Que
ele, o Leão tava com bronca de mim, porque ele cometeu muitos erros na última passagem pelo São Paulo.
Sim.
E cada vez que ele fazia uma besteira, uma bobagem primária, eu escrevia dizendo, olha, isso vai. Ele fez X, vai acontecer isso.
Isso vai dar merda.
E foram acontecendo.
Vai dar merda, capitão.
Ele ficou chateado.
Então, e ele ficou incomodado. Ele foi ao cartão verde e disse que não lia o que eu escrevia, apesar de ter recusado um convite para participar do programa, alegando que não ia pelas coisas que eu escrevia um ano antes. Mas até aí tudo bem, até aí não contrapus, faz parte.
Lógico.
Não tô lá para brigar com o convidado, até porque tem o programa do telespectador, que é o cara que viu o cartão verde. O programa não é uma coisa minha, pessoal, contra o Leão. Mas chegou no final do programa, depois, eu não lembro qual foi o motivo da conversa, ele virou, ele você dá um cartão verde e um cartão vermelho. Aí ele pegou e me deu cartão vermelho para as coisas que eu escrevi e ele disse que não tinha lido. Eu falei, Leão, é todo direito seu dar cartão vermelho, mas se você for olhar lá, tudo que eu escrevi aconteceu. Aí ele andou, foi em minha direção, assim, andou não.
Projetou o corpo.
Falou assim, você entende realmente de futebol? Eu tive que dar uma resposta irônica. O time de várzea que eu tenho é mais bem posicionado que o seu São Paulo. Vai lá no Bicudão, rua não sei o que das quantas, que você vai ver. E o programa acabou. Foi isso, entendeu?
Ficou aquela coisa. Eu não gosto de Leão também.
Ficou aquela coisa. Será que obrigado, saiu na mão ou não, né? Acabou. Pô, mas tá certo. Bom, mas em São Paulo, alguém quer falar mais alguma coisa do tricolor?
Eu queria.
Pois não,
o Leandro fez porra nenhuma pelo São Paulo. Pronto.
Tá certo. Bom. Vamos falar então também agora, na sequência, aliás, vamos falar do Corinthians no Pacaembu, mais uma vez, não, aliás, foi um excelente resultado para o Corinthians esse 0-0.
Até porque não marcaram um pênalti escandaloso para
o
Cruzeiro,
exatamente, né? O Cruzeiro perdeu vários gols, frente a frente, tudo.
Cássio fez um milagre numa defesa no pé.
Alguns milagres, né, Vitor?
Alguns.
Mas aquela defesa no contrapé.
Do último?
Do de cabeça no primeiro tempo.
Ah, tá. Mas aquela defesa também do Júlio Batista. Mas foi mais o Júlio Batista que errou também o gol.
Ali eu acho que é duplo,
Reflexos.
Reflexos.
Eu assisti um campeonato espanhol com o Júlio no Sevilha, ele foi até artilheiro, acho que ele fez 22 em 3 gols, mas se ele fizesse os gols que ele perdeu durante a temporada, ele faria uns 60 gols.
É que eu acho que o Júlio Batista, pra mim...
Não é atacante.
Qual é a posição do Júlio Batista?
Meio, não?
Quem sabe?
Já foi volante.
Lateral, zagueiro, volante, atacante. Meio atacante. Eu acho que é um jogador muito esforçado, forte fisicamente.
Mas não é nenhum Wilson, mano.
É um jogador que eu não gostaria de ter no meu time, por exemplo.
Mas nós estamos falando do Campeonato Brasileiro.
Já tivemos.
Campeonato Brasileiro
por isso
hoje.
Eu gostaria de tê-lo de novo.
Campeonato Brasileiro hoje, o Júlio Batista, do jeito que estava, acho que é muito
joga, bom, assim. Joga. Concordo.
É um cara diferenciado.
Porque o nível tá baixo.
O nível tá baixo.
Tá mal. E, aliás, em relação ao ano passado, despencou, né?
Bom, só umas curiosidades. O Ricardo Goulart veio de onde?
Ricardo Goulart, Goiás.
Muito bom jogador.
Ele jogava tudo isso no Goiás.
O primeiro time dele, inclusive, fez um golaço contra o São Paulo. Foi o Santo André. Campeonato Paulista já longínquo.
Que coisa horrível o futebol moderno, né? Ricardo Goulart. Isso é nome de jogador de futebol, gente.
É nome.
Faz muito futebol moderno isso, né? Ricardo Goulart.
Ricardo Goulart.
Esse nome de apresentador de programa de TV auditório.
Ou de dirigente.
Show de Ricardo Goulart.
Tá jogando muita bola.
Ricardo Goulart.
O Everton Ribeiro, por exemplo, tava no Curitiba.
Ricardo Goulart, entrevista.
Jogava bem. Passou pelo Corinthians, mas não jogava tão bem quanto tá jogando. O Nilton, pra não ter dúvida, que todo mundo conhece.
Sim.
Esforçado, guerreiro, rouba umas bolas, fazia umas faltas a mais. Mas não jogava bem como tá jogando hoje. O futebol tem uma coisa, às vezes.
Quando ele apareceu no Corinthians, ele jogava bem. Começou a
mas
jogar
não como
muito
hoje.
Bem. Ele evoluiu, sem dúvida cartão, alguma, né? Ele evoluiu.
Como hoje. Mas... Ele já deve ter uns 26, 27 anos, não é um...
Será que tudo isso?
O Nilton deve ter.
Ele não é
são mais novos, o Nilton.
O menino, um belo gol que ele fez contra o Santos, uma bola batida na intermediária, foi no ângulo. É um belo jogador, eu acho ele um pouco faltoso demais, mas um bom jogador.
Aí o Cruzeiro revela, por exemplo, um outro lateral direito bom, esse Mike, tá jogando muita bola.
O Mike?
Mike.
Ah, né? Tá.
Vai jogando... Mas tem um outro que...
O Egídio, por exemplo.
É volante.
Não funcionava em nenhum lugar, lateral esquerdo, tá jogando bem.
Esqueci o nome do volante, mas depois eu lembrar, eu falo. Bom, mas enfim, o jogo. Quem viu o jogo? Corinthians e Cruzeiro no Pacaembu.
Não, o Corinthians tem uma coisa, né? Ele inverteu um chavão do futebol de quem não faz toma, é quem não toma não faz. O Corinthians...
Lucas Silva volante.
O Corinthians, nos últimos 6 jogos, perdeu 4, empatou 2, fez apenas um gol. E tomou 6.
E que gol,
ou seja, um gol por jogo ele tomou. E que gol esquisito, né?
Não foi um gol, foi um 4 e não um gol.
É o segundo pior ataque da competição, com 20 gols marcados contra 10 do Náutico. O Náutico é o primeiro colocado e o Corinthians é o segundo com 20. O Cruzeiro, se eu me lembro bem, fez 49 gols. 48, né?
Isso.
E a defesa menos vazada também, com 13 gols sofridos. De longe é a melhor defesa.
É um número impressionante.
Então, mas a pergunta é impressionante, Vitor, mas eu tô falando isso para chegar aonde? Vale a pena ter a defesa menos vazada, empatar tanto e ficar na situação que tá?
Mas a ideia de ter defesa menos vazada é para ganhar mais, não é para empatar tanto.
Mas não é isso que está acontecendo.
Você começa numa
Mas os fatos não mostram isso. Os fatos mostram que...
Depende, não estão mostrando nesse Campeonato Brasileiro. No Campeonato Paulista, na Libertadores ano passado, quando foi campeão brasileiro, sempre os fatos mostraram que essa história de arrumar o time da defesa pro ataque era a melhor situação possível. Agora, você não pode pegar no primeiro momento em que uma parte do plano não funciona e tratar o plano como se fosse um grande erro. Aqui eu acho que não é nem uma questão tática, a gente já falou disso bastante. O problema são jogadores. O problema é individual. É o Pato.
Os dois.
Com a cabeça dele no mundo da lua e o futebol pequenininho. É o Sheik que desapareceu o futebol dele. É o Romarinho que
indolente. No passado
foi importante. Eu acho um pouco indolente.
Muito falta indolente. Ali muito indolente.
Um pouco de ambição, né? Parece que foi importante a Libertadores do ano passado. Ganhou o Mundial. E a carreira acabou, ele não funciona assim.
Ele é meio blasé, né, na jogada, ele perde
ruim.
A bola.
Ele tem uma postura de Romário.
Ele tem uma postura de Romário sem ser o Romário, exatamente. É isso aí.
Então eu acho que quando esses jogadores atuarem melhor do ponto de vista individual, até o Guerreiro, por exemplo, cair um pouco de produção, o time volta a fazer gols. A questão não é tática. E ontem o Tite mudou. Eu não vi o jogo, passei o olho rapidamente, mas eu vi que tinha mais jogadores, por exemplo, na meia, dois jogadores atuando por dentro, que o time estava quase no 4-4-2.
Mas mesmo assim, Vitor, o Tite ele não arrisca nunca. Ele é muito, muito conservador.
Então você clica com você.
Ele tem muito medo
o
de
que seria arriscar nesse crica? Caso?
Não é vai muito pesado o meio campo do Corinthians?
Cri, chato, Souza, crica. Sabe disso?
Crica,
fala. O que ele poderia fazer?
Mandar o time atacar.
Mas o que é mandar o time atacar? Largar a defesa?
Não, mas você vê claramente...
Ele não vai fazer gol e vai tomar gol.
Não, mas você vê claramente a postura do Tite, que ele fica esgoelando sempre na beira do campo, em todos os jogos, você vê que ele manda sempre, a preocupação dele é o time defender, e o ataque, o gol, é sempre uma coisa achada no meio do jogo.
Eu acho que isso é uma outra lenda.
Eu não sei, eu não
Porque acho. O Corinthians, quando tinha um volante pra atacar, o Corinthians descia com um lateral, pelo menos, chegava, um volante, os três meias, o centroavante...
Não tem jogada na linha de fundo do Corinthians de cruzamento há séculos... Há séculos eu não vejo um lateral descer, cruzar, desde a época do André Santos com o Mano Menezes.
Já foi o dia que era Edenilson, que era Alessandro, hoje é Edenilson, que era Fábio Santos, hoje é Igor, onde tinha o Paulinho, hoje joga o Maldonado ou o Ibson, que aparece em pouco. O Emerson caiu de produção, o Pato não rendeu o que se esperava.
O Douglas sempre foi constante a carreira inteira.
O Romarinho nunca foi esse grande jogador mesmo, o Guerreiro não tem jogado.
E o pessoal bota a culpa do treinador como ele pudesse resolver tudo, varia de condão.
Os jogos do Corinthians estão chatos, muito chatos. Inclusive os jogos às 10 da noite são jogos que você não consegue acompanhar até o fim, você dorme. Mas eu acho que em outras épocas ou outros times menos bem treinados, esse bando de 0-0 ia ser um monte de 0-1. Ia ser um monte de coisa de time que tenta amarrar o jogo e não consegue. O Corinthians está tentando, não está conseguindo colocar o seu jogo, mas pelo menos amarra. É aquela história.
Teria sido alguma peça do elenco que foi mudada, que foi trocada?
Olha, minha opinião.
Porque o Corinthians estava ganhando tudo.
Não, o time tecnicamente é mais forte do ano passado.
E aí, o que está acontecendo, então?
Eu acho que o time perdeu a... Quando o time ganhou as coisas...
Não é tecnicão, não tem o Paulinho.
Você acha ambição, que é motivação o negócio?
Eu acho que é. E não é nem aquela coisa, sou preguiçoso, não estou nem aí. Eu acho que o jogador...
Mas tem muito dinheiro na jogada, não tem, Vitor?
Tem,
se
mas...
Se repetir a coisa, vai ganhar muito dinheiro, muito
tem,
mais.
Tem, sabe? Também, mas assim... Como tem muito jogador ganhando 300 pau, 400 pau por mês...
É mesmo.
Se coloca no lugar dele. Se ganhar isso um ano, dois, três, quatro, sim, cinco... Sim. Isso é o mal...
Não vou entrar nessa discussão. Zeca Camargo?
Isso é o mal do capitalismo, isso. As pessoas vendem a ideia de que quanto mais dinheiro, mais você vai ser feliz. E uma hora, até o excesso de dinheiro, acho que enjoa. Entendi. Tanto que, se você pega aí os multibiliardários, eles passam a ter mais... apreço por poder ou por alguma espécie de conquista e não dão bola se vai entrar 100 milhões, 50 milhões, 30 milhões mais na conta deles. Assim, porque...
Acho que para fins motivacionais a gente podia então de repente propor que
reformular o elenco. Reformular o elenco.
Então assim, ganha por produtividade?
Mas aí isso.
Eles iam aceitar, né?
Mas aí tem outro problema. Vamos supor que no futebol a gente define, ó, o jogador em vez de ganhar 300, ele vai ganhar 20, mas se ele for campeão, ele vai ganhar 3 milhões no final do ano. Vai outro time e oferece salário de 150 pra ele...
Puxa.
Porque os clubes não trabalham unidos. Aí é a história que a gente sempre fala de fundar uma liga, de botar teto salarial, piso salarial, de cobrar estabilidade financeira dos clubes para com os atletas, né, de estipular preços decentes para as pessoas poderem voltar aos jogos, principalmente as classes mais baixas da população, porque no Brasil, queira ou não, quem faz festa melhor é pobre, né? É quem faz a festa mais alegre.
Mas que os manda-chuvas não querem esse jogo.
Não querem. Estão tentando elitizar o futebol de alguma maneira. É isso. É, e o futebol está ficando frio. E na minha opinião, daqui, se continuarem assim, daqui 100, 200, 300 anos, eles vão conseguir acabar com o futebol.
Porque 100 futebol... anos?
Não sei quanto tempo, menos, não dá pra calcular. Menos. Porque o futebol cresceu baseado, era uma coisa que nasceu do povo, cresceu por muito tempo, porque as pessoas se envolveram com aquilo, e aí começou a virar também um negócio.
Mas, Vitor,
hoje é um negócio que, em que o povo tanto faz.
Vitor, o futebol nasce aristocrático. Na Alemanha?
Porque só, lá ele sabia administrar a paixão das pessoas. E... A torcida do Borussia, só uma coisa, torcida do Borussia Dortmund, por exemplo, atrás do gol, que é a torcida mais fanática, Borussia Schalke, as mais fanáticas da Alemanha, a UEFA obriga nos jogos da Europa a ter cadeiras em todos os locais. Então, no estádio do Borussia Dortmund, quando joga torneio europeu, tem cadeira, porque é obrigatório. Mas a diretoria do clube entendeu que os caras querem ficar em pé e pular. E essas cadeiras são removíveis, então nos jogos do Campeonato Alemão elas não estão lá. Ou seja, há uma preocupação com a forma que o torcedor gosta de torcer, com a cultura daquela torcida. Desculpa, o Diguinho, desculpa,
não,
Diguinho,
não, os dois juntos. Não, só, Vitor, corrigir aqui. O futebol ele nasce aristocrático, depois ele se populariza.
Não, mas o futebol
início era aristocrático, fechado.
O futebol
depois ele se
futebol
O futebol o futebol cresceu porque caiu nas graças das pessoas sem ser um negócio.
Sim.
As pessoas de todas as camadas sociais gostavam de ver futebol, se apegaram ao futebol, escolheram os seus times, acharam identificação com alguma equipe por razões. Aí você pega o Corinthians pela origem, o Palmeiras pela origem e assim por diante. Foi crescendo. Se tornaram equipes, principalmente as grandes, se tornaram equipes de massa, que não são mais igual a equipe do povo, equipe de elite, não tem mais isso. Todas as torcidas têm um perfil parecido, tá? E depois, quando tudo estava muito
algumas
grande...
Algumas menos, outras mais, né?
Eu acho que todas as torcidas muito grandes têm perfil parecido.
Não sei. Há controvérsias.
O que as diferencia...
Há uma áurea ainda que continua ainda...
Na sua cabeça, porque para mim todas repetem clichês...
Eu não sou santo, eu não tenho áurea.
Porque as pessoas repetem clichês preparados em departamentos de marketing para acreditar que os seus times são coisas que na verdade não são.
Por exemplo, o desinteresse da população pela seleção brasileira. Porque antes
fenômeno Ricardo Teixeira.
Não, exatamente.
Nos 80 o país parava para ver amistoso.
O lance do fim do futebol.
Para ver treino.
Porque quando eu era pequeno.
Toca da Raposa.
Que eu assisti o Top 10, eu tinha 9 anos aí com o Thunderbird.
Quando você tem? Você sempre fala da sua idade, a gente precisa saber quando você tem pra gente conseguir mensurar.
31.
Achei que tivesse mais.
Não.
Tô brincando, isso, tô brincando.
Por favor, um puta gato desse é bem falar que tem mais.
Mas o Diguinho preferiu o Gastão, já me confidenciou aqui fora do ar que gostava mesmo do Gastão.
Diga o que quer convidar aqui para trazer para o Porteiro Almeida aquele dia, mas fala assim.
Trazer o índio Chiquinho, ele está vivo, eu descobri isso. Bom, aliás, o Cruzeiro, né, empatou com o Corinthians e o Botafogo...
Voltando, você mudou o raciocínio totalmente, você está falando uma coisa, você saiu...
Não, é que eu só observei...
falar do Marinho agora.
Eu só observei...
Você está falando da seleção brasileira do passado.
Não, porque antes tinha mais apelo, essa coisa toda, né? Não, vamos assistir a seleção...
Só para a gente fazer uma comparação, Diguinho, o Brasil foi em 2006 para a Copa do Mundo... com a seleção de jogadores praticamente toda formada por atletas da Europa, que sequer vieram ao Brasil dar uma passadinha antes da Copa do Mundo. Como você quer que o povo daqui tenha identificação? Antigamente, o Thunder, mais ou menos a mesma faixa etária que eu, ia para a seleção brasileira, ia o Valdir Pérez do São Paulo, o Sócrates do Corinthians, o Zico do Flamengo. Todo mundo estava representado ali, todo mundo queria ver o seu jogador, sabe? Jogando mais, vestindo a camisa do Brasil, que a seleção identificada com a população, com um jeito brasileiro de ser e de jogar futebol. Hoje não. Hoje a seleção brasileira... Aliás, hoje, todas as seleções, as principais, são mais fracas que os clubes.
A coisa já foi mais forte ainda. Eu lembro de um jogo da seleção brasileira, que era seleção brasileira versus seleção paulista, Morumbi, 1978. E o Morumbi lotado, torcendo pela seleção paulista, que era extremamente carioca, a seleção brasileira naquela época. Isso é identificação, cara. E a seleção paulista empatar em 2-2 com a seleção brasileira, no Morumbi lotado, torcendo pela seleção paulista. aí a identificação
pra caralho. Sensacional.
Aí sim. É, tem um regionalismo, assim, né?
Até porque...
Era Cláudio Coutinho, aquela, né?
Era o time do Coutinho.
Coisa, lógico, né? Pô, eu lembro desse jogo, eu tava no Morumbi, eu lembro que torci raivosamente pela seleção paulista. Hoje em dia fica mais difícil, né?
Naquela época não tinha nem, acho que não tinha nem a CBF ainda, era a CBD, não. Né? A seleção da CBD, Confederação Brasileira de Desportos.
Tem jogador na seleção brasileira, assim, que, pô, jogou no Brasil?
Não, tem jogador que aparece e a gente tem que pesquisar. Nossa, sobre lá. Base, né?
É. Luiz Gustavo.
O Dante, por exemplo.
Diego Costa.
Tem que ir no Wikipedia pra saber
onde esse cara jogou, né? Aqui, né? Então,
Bom, Leandro,
foi só um parênteses.
Não, mas tem razão, ótimo.
Sabe que ontem, vendo o jogo do Corinthians, eu lembrei das suas palavras sobre o Douglas, né? Quando ele fez aquele jogaço contra o Flamengo. E foi triste, porque o cara não reage.
Eu não lembro mais das palavras que eu usei na ocasião, mas de toda forma.
Mas você lembra que você fez no futebol dele? Eu bastante.
Eu não vou me contradizer, eu acho. Então eu sei o que você está pensando.
Nós que temos, às vezes, déficit neuronal, eu sempre digo que a melhor coisa pra te conseguir não pagar bico
é não mudar
você,
de ideia.
Seja, não, pelo contrário, seja você mesmo. Porque se você falar sempre que você acredita em interpretar personagem no rádio, na TV, em nenhum lugar, você pelo menos não passa por mentiroso. Agora, obviamente, sua opinião pode mudar. Eu, por exemplo, pensava que o Tite era um treinador de qualidade X há 7 anos e hoje eu acho ele muito melhor do que eu achava, porque ele evoluiu. E assim funciona. Graças a Deus, alguns profissionais do futebol evoluem. As pessoas, às vezes eu vejo o leitor falando, você escreve um negócio há 5 anos atrás de um jogador. Aí o cara melhora o chute, melhora o passe, treina que nem louco, começa a jogar bem. Você vai lá e elogia. Mas você criticou o cara.
É.
Sabe, o sujeito não leva em conta o esforço do outro, a evolução profissional. É como se o cara saísse da faculdade, engenheiro, com 21 anos de idade, e ele com 50 anos de idade, ele tivesse exatamente o mesmo engenheiro. Não mudou absolutamente nada. O público de futebol tem essa coisa maniqueísta... difícil de
quando a análise vira um compromisso.
Tá vendo? Isso. A mensagem é essa, seja você mesmo. Mas eu sou da madrugada, eu esqueço tudo mesmo.
Esse é o problema.
É um problema. Sabe que outro dia eu fiquei na
Avenida... culpa é da madrugada.
Não, eu fiquei na Avenida Morumbi, acho que tem 2 semanas. Eu não sabia quem eu era e pra onde eu tinha que ir quando eu saí da rádio.
Como assim?
Fiquei 15 minutos sem saber quem eu era, desesperado. Aí voltou o raciocínio, eu falei, então,
que você tomou?
A culpa era da madrugada.
Sim, é a madrugada, a falta de...
Essas bombinhas pra asma que você fica fazendo a cada 6 minutos, dá essas coisas aí.
Vamos concentrar no futebol aqui. O Cruzeiro empatou com o Corinthians e o Cruzeiro, ele levou vantagem nessa rodada porque o Botafogo, lado, surpreendentemente, perdeu pro Bahia por 2-1 no Rio de Janeiro. O Botafogo, Chico, o seu Botafogo do Rio de Janeiro. Você simpatiza com o Botafogo?
Eu simpatizo muito com o Botafogo, mas o Botafogo, eu vou te falar, o que ele tem feito até agora é quase um milagre.
Você é um daqueles caras que tem um time em cada estado?
Não, eu tenho só o Corinthians em todos os estados, em todos os países, em todos
Osasco,
as galáxias, planetas. Você é Grêmio Osasco?
Eu sou Osasco, então eu sou Osasco.
Mas o Chico é adepto da história do que a gente tem que apoiar o time da nossa cidade. Por isso que o Chico também apoia o Paris Saint-Germain.
que babá.
Olha os livros que o Chico tem no Paris Saint-Germain.
Meu Deus do céu.
Só os livros de crítica.
Não, mas o Bahia, ele tem feito um agora nos últimos 4, 5 jogos.
Peraí, o que o Vitor Bina deve pensar disso?
O Vitor Bina fala no telefone agora, esquece do programa.
Fala alô aqui pra gente, por favor.
Porra, Pedro.
Olha lá.
Quem é?
É o personagem MacTubers.
Porra, pô, Vitor, que relaxa, hein?
virou farra isso daqui.
Vamos lá, Botafogo.
Sabe que é pior? Vocês são sujos. Eu faço as coisas com os outros, vocês aprendem e usam contra mim.
É a regra do jogo. Agora eu queria, por exemplo, colocar uma teoria sobre Cruzeiro. Foi uma semana.
Do Botafogo, Léo.
A gente fala de zebra, né? Que o Bahia foi uma zebra e o Inter também sofreu ontem.
Eu não acho o Bahia uma zebra, cara. Pelo que ele tem jogando aí, não é tão zebra. Não é tão zebra assim.
Zebra. Bahia é time pra disputar com bastante esforço.
Não, se você ver as 4 últimas rodadas, não, Vitor.
Não pelo futebol que tá jogando, mas você olha o elenco.
Ah, o elenco, sim.
Investimento.
Sim.
As coisas todas.
Até um tempo o Bina era melhor que o Etor, né? A torcida do Flamengo dizia isso.
Eu não achava.
Mas a portuguesa é zebra? Portuguesa ganha do Bahia.
Ganhou.
Ganhou.
E ganhou do
Internacional.
Ganhou do Inter. Ganhou.
Portuguesa é zebra.
E ganhou do São Paulo.
Data é o G4.
Quase.
Agora é seguinte.
Aí, Flávio Gomes, um abraço.
Grande Flávio Gomes. A portuguesa ganhar.
O ponderado Flávio Gomes.
O ponderado Flávio Gomes.
O Light.
Vocês não estavam no Twitter quando a portuguesa perdeu de 7 do comercial. Não sei se vocês estavam no Twitter.
Eu vi.
Nessa noite.
Eu vi.
Acho que foi uma das atuações mais
sensacionais.
Me fez gostar do Twitter por uma noite. A atuação de Flávio Gomes após o 7-0 do comercial.
Mastro do Twitter. Sou fã dele.
O rabugento mora.
Cara, mas... eu cheguei a desconfiar se eu não era um fake, cara, fazendo isso, viu?
Eu também.
Juro por Deus.
É muito malaco aquilo ali.
Foi é muito, muito malaco. Leandro. O Inter perdeu da Portuguesa, tem perdido muitos pontos, e tem um time melhor que o do Cruzeiro no papel para mim. Eu acho que se a gente tivesse numa situação de 2 anos atrás, por exemplo, onde o Inter tinha o Beira-Rio e o Cruzeiro tinha que jogar na Arena do Jacaré, na Casa do Chapéu, em Uberlândia, talvez os papéis, se não tivessem invertido, estariam muito aproximados. Eu acho que o Mineirão está fazendo muito bem para o Cruzeiro. O treinador do Cruzeiro atual, quando treinava o Curitiba, sabia usar muito bem o fator casa. Curitiba era muito difícil de ser vencido dentro do seu estádio, está acontecendo de novo com o Cruzeiro.
Como você explica o Atlético Paranaense?
O Atlético Paranaense eu explico como uma chegada do Mancini, um trabalho sensacional, realmente um ponto fora da curva, né?
Porque não tem adulto que não tem Arena da Baixada para jogar.
Pois é, não tem Arena da Baixada para jogar.
Que faz uma enorme diferença, porque lá é um caldeirão.
Né? E poder, o Dorival de Brito também pode ser um caldeirão, como os lugares onde o Inter tem jogado também poderiam se transformar, né?
A vantagem do Atlético é que o Atlético joga na capital, pelo menos, né? O Inter vai com a torcida do interior, que geralmente é um pouco mais...
Desacostumada,
né?
Mas eu acho que o Internacional... O Internacional perdeu. eu também tenho miopia, Luiz Tandemar, que queria mostrar uma coisa. Tá certo, Luiz Tandemar, pode sentar a mão aí. Eu acho que o Inter sofreu um pouquinho, passou um pouquinho pela situação do... Eu acho que a questão de estar fora do ninho, estar sem o campo, tem tirado alguns pontos importantes do Internacional. Coisa do fator casa, da pressão e tudo mais. Então estou passando um pano para esse elenco do Internacional, que eu ainda acho muito bom.
Mas você acha que a nova arena vai dar essa pressão? Não, que dava o Beira-Rio antes, essas arenas pasteurizadas, frias, iguais,
acho que
gélidas.
Mas não é só, acho que não é só o apito final, o apito inicial e o apito final que valem. Eu acho que é todo dia de jogo, toda a experiência mesmo do time, de estar em casa, do hotel, de vestiário, de estar sempre no mesmo lugar. Eu não sei se o Internacional com o Beira-Rio estaria onde está. Eu acho que poderia estar pelo menos uns 6, 7 pontos acima. Mas é uma teoria que eu lanço aí.
Tá.
E o Botafogo?
O Botafogo tá bem. É um time lá que fica na praia de Botafogo, tá um pouquinho...
General Severiano, por favor.
Da Urca ali, Botafogo. Era isso que eu tava falando? eu não vi o jogo, mas eu vi que o Dória acabou sendo colocado como Cristo aí da história, porque não guardou caixão, né? Foi pro ataque, tomou a bola nas costas no lance de gol de empate do...
E o Maria, e o Bahia jogou muito também. A gente pode falar que o Botafogo...
Eu não vi o jogo, né?
O Bahia jogou bastante.
Bom, então...
Mereceu ganhar.
Gol do Fernandão, né?
Mereceu ganhar.
E do Obina também.
Né? Era o tipo de rodada que o Botafogo não podia deixar escapar, né? A rodada que o Cruzeiro, depois de 7 rodadas, perde ponto. O Botafogo tinha um jogo em casa, tinha todas as condições de diminuir um pouquinho a vantagem. O Cruzeiro já é campeão, Chico? Essa pergunta é boa, né? Tipo, já é?
Não é campeão. Não,
porque se o cara fala que já é, liga pra CBF, né? Já tem jogo, mas...
Acaba o campeonato ali.
Já.
Diguinho, deixa eu mandar um chupa, coisa que eu não gosto de fazer que muito, isso? Mas esse merece. Esse merece levar um chupa.
Que absurdo.
É um jogador. Acho que é o jogador que eu mais odeio em toda a história do futebol.
Que isso?
O cara, e hoje em dia é treinador de futebol.
Que isso?
O cara chama-se Paulo de Cano. Paulo de Cano, vafanculo, chupa.
Que isso, louco.
Depois de 13 jogos...
Você entender que, presta atenção, isso é uma coisa.
Eu tenho que falar. Isso
não, mas tem que falar. Eu tenho que falar.
Você
quer falar? Você vai pessoalmente falar pra ele.
Alguma coisa.
Aqui há pessoas escutando, você tem que respeitá-las.
Elas vão
entender. E não é usar palavrão, por pior que seja o sujeito. Você faça uma crítica...
Peraí.
Com embasamento.
Elas vão entender.
Vafanculo não é palavrão, é expressão idiomática.
Olha, muito obrigado, Tandeu.
Vai pra como quem?
Muito obrigado. Paulo de Canio.
Você não sabe quem é Paulo de Canio?
É um ex-atacante italiano com declaradamente fascista.
Vai pra culo.
Identificado com a Lazio.
Pro atividades Mussolini.
Ele fazia gols pela Lazio e corria pra curva da Lazio, onde ficava a torcida da Lazio. E fazia o símbolo fascista pra essa torcida, gesto fascista, comemorando seus gols.
Então, idolatrado por essa torcida.
E disse que é admirador do Mussolini, tem o símbolo fascista aqui tatuado no braço.
Nossa, que país ele vive, que planeta ele tá.
Pois é.
Agora na Inglaterra, né? Agora
tá abraçando o Satã, né?
E como eu sou torcedor do Livorno, que é totalmente oposto a isso tudo, Tem uma música.
Mas você não falou que você só torcia pro time?
Tem uma... Não, do Livorno eu também
tô. Não, eu vou te falar.
Não, eu torço pro Livorno também. Não, eu torço pro Livorno.
De neurônios, tá complicado. Não,
eu esqueci. Eu esqueci, eu torço pro Livorno. É, tem uma música que a torcida do Livorno canta
pra ele. Tottenham também, na Inglaterra, em Londres. Tottenham também, eu tô enganado. Thunder, você não falou isso hoje?
Posso falar uma coisa aqui? O Thunder, ele tava me contando, a gente tomou um cafezinho, que ele tomou vários cafés pra poder falar com o Lobão, porque o Lobão ia falar muito e tal. Cara, tem um cara bem pior que o Lobão aqui, velho. É o Vitor Biner.
O Lobão tá com o pezinho na direita forte.
O Vitor Biner perto do Lobão.
Aliás, eu que participei da biografia do
Nasi,
ao lado do Mauro Betti. Mauro Betti, aliás, o Thunderbird...
Grande Mauro Betti.
Vem aí livro?
Sim, estamos escrevendo umas historinhas bacanas.
Histórias de Thunderbird.
Hoje teve sessão de gravação pro livro que vai rolar. Na verdade, um apanhado aí das minhas aventuras... Desde a infância.
O que ainda tem na sua memória, né? O que você ainda lembra.
Meu velho. É. Olha, não há nada com um bom papo, um bom café que a gente não lembre, viu? Coisas incríveis. Passagens absolutamente impressionantes.
E eu tenho...
Hoje eu lembrei de uma história. Não vou contar.
Eu lembro do Thunderdog.
Eu tenho inveja do Thunderbird nesse momento, porque se ele conseguiu e consegue falar com o Lobão, eu fui um dos ghostwriters, adoro essa palavra, né?
Ghostwriters.
Chique, hein? Na biografia do Nazi que eu fiz junto com o Mauro Betti e o Alexandre Petillo.
Foi sensacional?
E foram mais de 15 tentativas de falar com o Lobão por telefone. As 15 vezes ele falava, liga mais tarde, e não atendi.
Lobão. Pelo menos ele fala, liga mais tarde. Se ligar pro Chico só, você nem consegue.
Não atende o telefone.
Eu cheguei a cogitar ligar e falar que eu era o Thunderbird, mas eu acho que ele nem acredita.
A diferença é que o Lobão deve ter dito isso mal-humorado. O Chico, quando ele atende, ele fala, não, vamos marcar dando risada e tal, e não aparece.
Vamos tocar a música.
Peraí, antes de tocar a música, só pra explicar por que o Paulo de Cano foi mandado embora do Sunderland. Ele, em 5 jogos, ele ganhou 1, tá lá, lá no final da tabela, bem na zona de rebaixamento, a torcida revoltada. Ele, como um bom fascista que é, aplicava métodos ditatoriais no comando do time, como, por exemplo, pesar os jogadores todos os dias. Se o cara engordasse 300 gramas, ele era obrigado a correr como um soldado em volta do campo, por diversas
vezes. Até chegar no peso. Quer dizer, você vai perder líquido, mas não tem problema.
Exatamente. E você vai jogar mal depois, porque você perdeu líquido. Então aqui vamos colocar uma música que a torcida do Livorno cantava pra ele, chamado Paulo Di Canio a Testa in Giù. Paulo Di Canio de cabeça para baixo. Porque
sem palavrão.
Porque foi assim que o Mussolini, depois de capturado, foi morto e exposto na Piazza Loreto, em Milão, e ficou lá durante 5 dias, de cabeça para baixo, para todo mundo.
Professor Heródoto de Barbeira, o senhor? Genial, cara.
E vamos lá. Paulo Di Canio, a Testa in Giù, como Mussolini.
Foda.
Bom, tá aí a torcida.
A gente já botou isso tantas vezes, a torcida do Livorno. Lembro sem ver o vídeo, eu sei de onde vem.
Eu falei que era a torcida do Livorno. Você não viu?
Não, claro que você falou. Você falou que torce pro Livorno. Você falou que só tem um time, mas hoje você já falou que torce pro Livorno, pro Tottenham e pro Corinthians.
Bom, amanhã sai a convocação para a seleção brasileira. Zulu Cantor pergunta se o Cássio.
Zulu Cantor.
O Cássio tem chance. De ser convocado.
Zulu Cantor é mesmo, tá aqui. Não. É uma honra.
Diguinho, tá sim. Eu já falo há algum tempo.
Ele canta no meu show.
Ele vestiria a camisa 1 da minha seleção. Teria tido chance no começo do ano, porque foi o goleiro brasileiro mais relevante no ano de 2012. Então, nos primeiros amistosos de 2013, eu daria uma chance pra ver se ele se sairia bem e aí jogaria a Copa das Confederações. Eu daria essa chance.
Vitor?
Eu acho que pode ser testado, mas há goleiros melhores.
Thunder, Cássio, para você na seleção brasileira.
Calma, pessoal, calma.
É preciso uma reflexão estatística e filosófica.
Também acho. É. Ok, ele faz jogos excepcionais pelo Corinthians, mas calma aí. Tá?
Chico Malta.
Ah, sim, né? Pelo menos como até terceiro goleiro, eu acho que ele merece.
Tudo bem, vamos negociar isso aí.
Vamos negociar.
Tá, tem uma pizza depois, né?
Tem. Boa, viu?
O terceiro goleiro tem que ser gente boa. Porque não vai jogar.
Tem que ser um cara que une o grupo.
Um cara expansivo, um cara legal.
Um cara de grupo.
Tipo o Rogério Ceni, assim, em 2002.
Pô, ele parece o Mark Ramone, cara simpático.
Ele deve
cara
ser gente boa, ele deve ser gente boa. Difícil deve ser ter o Rogério Ceni como terceiro goleiro.
Mark Ramone, feio pra cacete.
Mas é simpático.
Por que ter o Rogério Ceni como terceiro goleiro?
Não, ele foi já.
Isso é um absurdo. Esse é o fim da picada.
Não, foi em 2002 e os caras elogiam ele.
É, a amizade dos três goleiros foi uma coisa bem legal, né? E me surpreendeu. Eu
sim, porque o Rogério,
não apostaria.
O Rogério é um cara que, pô, seria um terceiro guitarrista com uma boa.
Você imagina o Marcos, o Dido e o Rogério Ceni sentados Ceni, conversando.
Caceta, eu queria esse cara na minha banda, cara. Rogério, vem tocar com a gente.
Você não, dá ele, você não dá pra ele o guitarrista solo principal, pelo menos?
Cara, eu cheguei no... Posso contar uma historinha?
Oh, por favor.
Cheguei, tava lá no São Paulo fazendo fisioterapia. Eles falaram que o São Paulo tava treinando no Morumbi. Subi correndo, né? Cheguei assim, tava os caras treinando mesmo. Eu falei, nossa, olha o Rogério treinando. Eu falei assim...
Tipo o Tietê mesmo.
Eu vou dar um disco pra esse cara. Peguei um disco assim, falei assim... Gério? Gério? Ele olhou assim, eu falei... Pra você. Assim, porra, Dander, que do caralho! Vem, me abraçou, tirou a camisa, deu pra mim, assinou assim. Porra, cara, esse cara é foda. Eu sou o maior fã do Rogério Ceni. Foda-se.
Opa, um palavrão de Thunderbird, hein?
Agora, ele pode, eu não posso, né? Amigo, ele pode, eu não posso, né?
Atenção, um, pode falar baca reacionária.
Ah, tá. Um, ele é convidado. É. Dois, ele é roqueiro tatuado.
E eu sou o quê?
Você é um clubber francês. Esqueça isso. O clubber francês envelhecido.
Então, o Zeca Camargo jamais poderia falar um palavrão na Central 3, isso?
Preciso pensar.
Bom, ele não falaria de qualquer forma.
O Palmeiras venceu o Sport. Esse jogo eu vi também, 2-1. E Wesley, 2 gols, Leandro.
Monstro Wesley, hein, Leandro?
Tá
monstro.
Jogando bem, né? Tá jogando bem. O Vitor Vila dá risada porque ele foi criticado com razão no passado e tem jogado bem. Agora, o Palmeiras pode se dizer que, pelo menos no primeiro tempo, saiu no lucro. Não, não vou.
Ah, você não pode.
Sobre seus assobios, eu não.
Então tá bom, desculpa, não, continua.
É.
Raciocínio.
Por favor, continua.
Não, também, com continências antifascistas. Próximo assunto, Diguinho. Não vou expor ao Palmeiras a palhaçada de Vitor Bina.
Eu não, não. Peraí, você vai achar quem está assobiando? Quem está assobiando?
Olha, falta um respeito ao Palmeiras. Leandro tem razão.
Vamos respeitar o Palmeiras. Vamos lá. Vamos respeitar o Palmeiras, por favor, Leandro.
Meu pé. Agora vai achar que eu fiz
o Vitor, semana passada você eliminou Iron Maiden aqui, agora você está atrapalhando o Leandro.
Não, deixa ele falar do Palmeiras, por favor.
Não, eu tirei uma música do Sol do Bruce Dickinson e coloquei uma música do primeiro disco do Iron Maiden.
Mas Bruce Dickinson, Vitor, é Iron.
Não, Steve Harris, Iron Maiden. Bruce Dickinson...
Aliás, eu queria ouvir o que o Thunderbird tem a dizer sobre o show do Metallica no Rock in Rio.
Eu não vi. Eu não vi. Eu tava na MTV fazendo um programa de rap. As pessoas até falando assim, pô, Thunder, Metallica tocando e você falando de rap no Twitter. Eu falei, pois é, eu fiz um programa de 4 horas, tem que botar ele no ar e alguém tem que assistir. E aí eu fiquei lá falando assim, as pessoas tentarem se...
O centroavante do Autônomo Futebol Clube, Bruno Tevez, assistiu e gostou.
Não, foi legal o programa. Foi
ele tava atrás.
Ele dirigiu.
Foi olha legal, lá, ele se legal. Movimentando, que
sério,
beleza.
Sério, cara. Tinha Tony Tornado lá, velho. Eu vou parar pra ver o Metallica.
Olha, foi emocionante
velho.
O Metallica.
Vou ver lá, vou ver o Tony Tornado, cara. Vou ver o Taíde, vou ver o KLJ, vou ver o Emicida, vou ver o Sandrão, vou ver o pessoal do rap que tava lá comemorando os 23 anos de OMTV Raps, feito no Muki, sem dinheiro nenhum. Abandonados! Nós estamos abandonados, tentando fazer a melhor MTV do mundo até essa semana.
O problema é que a MTV melhorou bastante depois
melhorou?
Do anúncio da semifalência.
Pois é.
Só uma curiosidade, não tem
tá
dinheiro.
No amor, tá no amor ali, cara, tá no amor.
Mas vai pra TV a cabo sem dinheiro? Como é que vai ser isso?
Ah, aí já é outra firma. Aí tá. Já não é Abril, é a Viacom. Aí tem dinheiro, né?
Ah, entendi.
Mas eu tô fora, não tô nessa.
Tá certo. Leandro e Amin.
Oi.
Vamos agora, Palmeiras. Wesley, 2 gols nesse
jogo.
Aliás, um golaço primeiro.
Palmeiras fez um golaço no primeiro minuto de jogo, mas passou um sufoco no primeiro tempo. Felipe Azevedo, Caissara, amigo de Chico Malta de infância, de Ubatuba.
Craque.
Perdeu 2 chances de gol que não podia dentro da área. O Sport com 3 zagueiros conseguiu ganhar o meio de campo. O Palmeiras, quando atacava, tinha a jogada clássica do Palmeiras. O Palmeiras não tem um grande repertório, a gente já falou isso em outros programas, né? O repertório ofensivo do Palmeiras não é muito grande, até porque também o elenco não é muito forte. Mas as chegadas do Luiz Felipe e o Juninho pela linha de fundo, em algumas tem você para colocar a bola pro Allan Kardec, foram muito erradas. O Palmeiras tomou muita bola nas costas desses dois jogadores em todos os seus avanços, talvez porque os alas do Sport estavam já instruídos a isso, então o Sport deu uma canseira no Palmeiras no primeiro tempo inteiro. O placar correto no primeiro tempo talvez fosse o inverso ou até mais, 1-0 para o Sport ou 2-0 para o Sport.
O Wesley marcou um golaço, né?
O Wesley marcou um golaço no primeiro minuto de jogo.
Golaço.
É, e fez com que o Palmeiras pudesse jogar um pouquinho mais recuado. E o Palmeiras voltou para o segundo tempo ainda mais recuado. Aí com peças mesmo. Puto, Chico, o Birner não gosta que eu chame jogador de peça. Ele acha que
Mas ele tem razão, ele tem razão.
Peça é meio estranho, não é?
Uma tipo peça, jogo de botão, um xadrez, né? Joel Santana mexia as peças, né?
Gamão.
Mas
The piece in the right, the piece in the left.
Mas o Gilson Kleina foi criticado pela torcida por fazer o que fez no intervalo. O Allan Kardec sentiu e ele colocou o Charles. E o Palmeiras deixou de ter um atacante, passou a ter um jogador a mais no meio de campo. Mas eu achei que foi o certo, porque o Palmeiras veio a campo com três atacantes, Vinícius de um lado, Nanias do outro e o Allan Kardec. Não estava funcionando. O Sport estava jogando muito mais porque estava ganhando meio de campo. O Allan Kardec machucou, ele pôs um volante, o Palmeiras conseguiu neutralizar um pouquinho o time do Sport, os ataques do Sport. Não demorou, acho que foi com 10 minutos, coisa assim. O Wesley fez 2-0 e aí o jogo ficou na mão do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu o que queria fazer no primeiro tempo.
O primeiro tempo me lembrou um pouco o andamento do jogo do Autônomos contra o lado B. Porque o Autônomos jogava com dois atacantes, o Dedé fez o golaço, jogada individual como o Wesley, e depois eu tirei o Dedé para colocar o Seiva para fechar o meio de campo, mas a gente conseguia ter mais posse de bola e mais chegada à frente, não funcionou.
Pois é.
Vitor Kleina. Explica para o nosso convidado
e para o nosso ouvinte.
Para o ouvinte também, por favor. Não, você explica, você começou, você explica.
Eu só faço a coisa do campo.
O Vitor Biner é técnico do time de Várzea chamado Autônomos Futebol Clube. E vários integrantes estão aqui do Autônomos.
Estamos na final da Copa USP.
Ele é zagueiro.
Olha só. O Chico USP é.
Copa USP.
A professora é de lá.
Chico Malta tenta se firmar no time B, apesar de ter dificuldades.
Eu sou lateral direito.
Tá? Olha só, gente.
Diguinho não tem condição nenhuma de jogar futebol.
Eu posso ser o water boy.
O fã do seu programa, do Yo, Bruno é centroavante. Geralmente joga muita bola, mas fez uma partida pífia nesse final de semana. E o Gabriel é meia, volante, taticamente muito importante. Teve um papel fundamental pra gente conseguir vencer na marcação desse último final de semana. A cara de interesse dele, impressionante.
Assim. Você é tipo um Cláudio Coutinho, assim? Tem aquele lance
Ponto
futuro.
É o Vicente Feola, tanto fisicamente como.
Rola essas táticas? Não?
Rola umas táticas, mas sem overlap.
Não, sem overlap?
O overlap tá ultrapassado.
Lá em 74 já tava.
Outro dia o negócio é preencher espaços.
Ô, Thunder,
retranqueiro de marca maior.
Catenaccio puro, fã de Trapattoni.
A galera que participa aqui dá um alô para você, Thunder. Né? E o Zulu Cantor, o Daniel Batista. Tem aqui a Ariane também com a gente. Mais mensagens que chegam por aqui via Facebook também. Tem o Marco Aurélio.
Zagueiro do Palmeiras.
A ver com a gente, obrigado pela participação. Também a Nádia Prates, o Naldo Alves, o Buck Marley. Mais aqui também.
Flávio Gomes mandou um abraço aqui no Twitter.
Mande outro para ele.
Mande
outro.
Grande abraço.
O Tomé falou para ele negar tudo.
Vai para Fox, provavelmente, né? Segundo que eu li.
Não posso dizer.
Sérgio de Oliveira, John Kleber, Pamela Leine e Paulo César também.
John Kleber ouve o programa?
Não, John, é John.
O dia que o programa foi hoje, é capaz de ouvir.
John Kleber.
Ontem um ouvinte ligou no meu programa na rádio, fez uma denúncia que ele ganhou R$100 para participar do quadro do João Kleber.
Olha só, hein?
Não é nenhuma novidade.
Isso não é denúncia, isso é... Tem nada demais isso daí.
Não, mas ele vende com toda aquela veracidade, né? Não, é real.
Peraí, mas ele ganhou porque usaram a imagem dele num quadro ou ele ganhou para interpretar um papel?
Para interpretar um papel. E a menina que foi com ele, a namorada dele,
baixinho, hein?
Interpretou uma psicóloga e ela nem é psicóloga.
E ganhou R$100 também?
R$100.
O Silvio Santos paga mais.
Ô, Thunderbird, como é que você se defende das acusações de que você, por conta de cachê, recusou entrar na Fazenda?
Não, eu não me defendo.
Mas tem isso.
Eu não me defendo. Não tenho, eu acabei de inventar, mas
eu não me defendo. Eu sou indefensável. Um dia eu vou contar essa história.
Tem um livro aí.
Espera aí no livro com o Mauro.
Tem uma história da Fazenda. Tem duas histórias da Fazenda.
É mesmo?
É sério, amor?
É mesmo. Eu fui convidado duas vezes. Mas um dia eu conto.
E não participou?
Não, participei.
Graças a Deus.
Não, não sei porque eu não assisto. Eu
não, 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 não participei, não participei. Fui convidado também para a Casa dos Artistas, mas também não...
É, mas seria uma figura interessante, né? Ficar... Vão te convidar de novo. É,
mas aí... Eu acho que ia quebrar tudo, ia ser uma merda.
Não, acho que daí ia ser bom, viu? Aí ia ser legal.
Só para terminar aqui,
se
né?
Serve de consolo, hoje mesmo eu encontrei na rua Barão de Tatuí, Rita Cadillac. Tô falando sério.
Vitor Biner.
Que tava indignado com a eliminação desse programa.
Eu encontrei...
Rita Cadillac, uau.
Vitor Biner, eu encontrei Rita Cadillac sábado na arquibancada verde do Pacaembu.
Ah, tá brincando.
Faz bem paru, moral.
Eu fiquei... Eu não acreditei no primeiro momento.
Ela mesmo?
Eu não acreditei no primeiro momento. Esperei um pouco, assim, de lado. Chegou uma pessoa e pediu pra tirar uma foto. Eu falei, então é ela mesmo.
Olha só.
Não, curtindo o futebol aí.
Que eu
não sei se é palmeirense ou não, mas...
Cara.
Por quê?
A cara dela tá muito estragada.
Não achei.
Você não achou?
Não achei.
Meu, eu fiquei esperando. Aí, ó, Rita Cadillac aqui. Eu fiquei... Ela e a Gretchen, aliás. A Gretchen parece que tem umas peles coladas.
Não, a Gretchen tem tanta plástica que se ela fechar o olho, ela ri.
Mas é verdade. É,
acho que a Rita estamos Cadillac, acumulando processos hoje.
Seus sonhos adolescentes.
Então, né? Pra mim, ela é exatamente a mesma mulher.
Meu, uma
até
vez...
porque eu não posso denunciar, mas um integrante desse programa, uma vez...
Pegou?
Numa festa, não. Pegou? Ela faz uma dança e você pode dar um beijo.
Na bunda, né?
Na nádiga dela. E um integrante desse programa fez isso.
Meu, deixa eu contar uma história que... Uma vez fui entrevistar
não,
a
fui
Gretchen.
Eu.
Não, fui não, eu também.
Fui eu também não.
Eu não fui.
Eu também não.
Uma vez eu fui entrevistar, Vitor, a Gretchen em Barretos, na festa do peão. E, cara, eu tava fazendo num estúdio móvel da rádio, juntou umas 1000 pessoas. E tudo, o cara de 35, 40 anos, fãs dela da década de 80,
tem que
tudo.
Ser. Aí ela qual falou, é a música? Recordista de participações do Silvio Santos, de vitória.
Fora do ar, ela falou assim pra mim, ah, posso falar que eu vou estar no Cara de Boi? Aí eu falei assim, não sei porque eu interpretei, que eu falei, por que você quer falar de um açougue no ar? Aí depois eu fui ver, ela tá fazendo um show numa zona de Barretos, que chama Cara de Boi.
Deve ser uma zona super conceituada.
Sensacional. Quase um café fotô.
É alto nível. Grandes fazendeiros. Só gado do bom. É free boy.
Eu ganhei um cachê pra ser o locutor do show.
Ganhei um dinheirinho, ganhei um dinheirinho.
Esse negócio aí?
Tô falando sério.
Pô, maravilhoso. Né? Estímulo.
É, uma zona, Vitor, né? Show da Gretchen, a galera.
Eu te posso fazer uma pergunta? Foi bom para o moral?
Foi ótimo. Foi bom. Sensacional. Bom, para terminar, Leandro e a mim, como sempre, né? Só lembrei
não, você aqui, não Claudinei, come, você não come Santos, sempre, não, senhor.
Santos, né? O Santos ganhou. Né,
é verdade, vamos falar um
pouquinho
do
Santos. O time mais bem classificado entre todos os paulistas. O com mais chance de entrar no G4. Pela tabela que tem pela frente.
Tabela FIP.
Jogos a menos.
O time que todos acreditavam menos e mesmo assim Leandro Amin não o coloca.
Esse
na
é
pauta.
Esse é mentira, eu coloquei na pauta, Diguinho que...
Ainda bem.
É, Diguinho que foi um cachorro comigo disso. E não citou o Santos.
Eu me demiti, já te falei isso.
Olha, 2-1, venceu o Criciúma e destaque para o zagueiro Gustavo, né?
Então, muito bom jogador, hein?
A aposta do Claudinei pro lugar do Durval. Durval teve uma lesão. Jogo anterior do Santos contra o Grêmio. Inclusive o Santos foi melhor que o Grêmio, merecia vencer o jogo no Olímpico. E o Claudinei poderia ter dito, não, estou trocando porque eu não estou 100% fisicamente. Ele falou, não, é uma opção minha, técnica, opção, porque eu acho que o Gustavo está melhor. E tem provado isso.
Eu não sei exatamente qual é a idade dele, mas é jovem. E numa semana onde o Dória, que é o cara que é insensado como futuro da seleção brasileira e tudo mais, falhou, foi criticado abertamente.
Já perdoou ele depois do Sul-Americano?
Não, eu não sou ninguém para perdoar ou não, mas eu tenho que lembrar que ele foi um dos jogadores que fez boicote ao treinador e fez o Brasil sair do Sul-Americano Sub-20 e não ir pro Mundial no meio do ano na Turquia, onde o Chile chegou até a semifinal e tudo mais.
A Argentina também não participou.
E o Brasil, o Brasil nem disputar foi.
Leandro, aquele jogador que você tanto defende e tanto gosta, o Felipe Melo, você não vai comentar nada dele?
Felipe Melo é um jogador de 9 páginas brancas. E uma página negra.
Não, né? Página negra cada minuto.
Ele joga muito a bola, mas ele...
Ele não teve culpa na coisa ali. Ele só respondeu.
Ele entrou no Ramon, que jogou no Corinthians, quem é corintiano se lembra bem, no Besiktas. Cara, foi lá pra matar o cara. Entrou pra matar o Ramon. Aí depois ele é expulso, certíssimo.
Ele botou uma foto no Twitter que já tem.
Aí ele sai de campo mostrando. Ele esqueceu que ele tá na Turquia. Ele não tá em qualquer lugar. Ele tá na Turquia, onde o pessoal é mais fanático.
No Twitter ele lembrou duas coisas. Ele mostrou uma foto dizendo que a invasão. O problema já acontecia antes, que nos últimos três jogos que aconteceram lá, houve a invasão da torcida. Então não pode colocar tudo nas costas dele.
Desculpa, Vitor, mas ele sempre tem uma desculpinha barata. Cara, ele provocou a torcida, na frente da torcida, ele foi lá e começou a esfregar a camisa do Galatasaray na frente.
Olha,
dentro do estádio de Besiktas.
Teve um jogador que fez um gol, mostrou o dedo médio pra torcida e não aconteceu absolutamente nada com ele. E ninguém fez crítica. Depende da camisa, né?
Tá bom, vocês defendem o Felipe Melo, defendem, vai, é o direito de vocês, mas, pô,
o
cara é um completamente louco.
O erro
louco,
do Felipe Melo foi meio maluco. Depois que tava saindo de campo, indo em direção ao vestiário, então ele saiu do campo e tirou a camiseta e tava ouvindo os apupos, gostou, Diguinho? Os
apupos, sensacional.
Ouvindo os apupos, ele mostrou a camisa pra torcida, mas até então, eu via duas vezes a imagem toda, ele deu uma chegada violentíssima, tomou um cartão vermelho, mas já tinha torcedor. O jogo já estava fora de controle, as torcidas já estavam na pista de atletismo. Você
está dizendo que ele foi vítima do ambiente, então? O ambiente o induziu a isso?
Porque ele tem essa tendência, ele é maluco.
Ele é super volúvel mesmo, né?
Ele é um cara meio volúvel.
Já era volúvel. Emocional,
mas,
muito volúvel.
Mas eu acho, palpito, que se não existisse, não tivesse acontecido essa entrada do Felipe Melo, aconteceria invasão de campo da mesma forma.
Eu preferia ter o Felipe Melo que o Júlio Batista no meu time, já que a gente citou os dois.
Eu preferia ter o Felipe Melo a boa parte dos volantes que foram testados na seleção brasileira.
Eu queria o Felipe Melo pra lavar meu carro.
Cuidado, ele pode vir. Cuidado.
O Gustavo Henrique, zagueiro Santos, tem 20 anos, é de 93, portanto, 2 anos mais jovem que o Dória. Mas tem futuro.
Mundial do São Paulo.
Bom, gente,
Ele é de 24 de março, então São Paulo tava...
Ainda era só campeão mundial e da Libertadores, não tinha conquistado o Copa da América ainda.
Pois é, ele foi concebido entre a Libertadores de 92 e o São Paulo e Barcelona, olha que fantástico.
Acho que por isso que tem chance de ser
jogador. Sem dúvida.
Nasceu sobre uma conjunção de estrelas e energia.
Sem dúvida.
Que Baby Consuelo, antes do seu período evangélico, poderia explicar melhor.
Baby Consuelo é evangélica agora?
Faz tempo.
Que
né?
coisa.
Ah, faz um bom tempo.
Faz tempo.
Ela abandonou.
Ela é baby do Brasil hoje, ela é baby Consuelo.
Depois do Ralo, abandonou o Ralo.
Eu já vi umas histórias dela que acabou a gasolina na estrada e Deus fez o carro andar mais não sei quantos quilômetros, mas não sabia que isso eram depoimentos evangélicos.
Uma injeção eletrônica.
De toda forma, Nana Chara, Sara Shiva, Isabelê, não era o tempo
agora
evangélico.
Agora vão ter que virar Rebeca, Sara e Esther, né?
Estela.
Como é o nome do menino mesmo? O menino tem um nome estranho também.
É Munra.
Não, é. É espectro de Raul, alguma coisa assim, eu não lembro. Bom, deixa eu parabenizar aqui um companheiro que estava aqui com a gente. Nossa.
Mas ele não morreu, hein?
É verdade.
Ele não morreu.
Tá quase morrendo, mas
tá
não
quase.
Morreu.
Quase.
Fabiano Pelege, né?
Ei,
parabéns.
É aniversário do Pelege.
Aniversário do Pelege.
Um grande abraço.
Parabéns.
Olha, vou homenagear ele com Ronaldo e os Barcelos. Feliz aniversário.
Não vai fazer isso, que é maldade.
Pô, Pelegeira, isso é culpa dele, hein?
Cara, São Paulino.
Bom, grande Pelege, grande São Paulino, né? Nosso companheiro aqui. Parabéns, felicidades.
Só não tá aqui nos titulares, porque, digamos que o coração não deixou. Sim. Mas tá devendo uma visita aí, né?
Com certeza.
Cuide bem da saúde e volte sempre que puder.
Foi muito pressionado no dia a dia por Chico Malta, que criou uma situação tal de estresse e estafa, que a situação gerou um problema de saúde no nosso amigo Pelege, e ele foi obrigado a se afastar.
A nossa solidariedade a ele. Poderia ter acontecido com qualquer um.
Sem dúvida, até porque nós passamos a mesma coisa com o Chico Balta. Aqui a rotina é pesada e as pessoas não têm ideia.
Chiquinho, tô te zoando.
Mas isso é um costume, Tandera, é um costume. Fala o quê, cara?
Tem um amigo dele que chama ele e fala assim, Francisco, Francisco.
Bom, agradecer a galera que participou aqui do Titulares e também das nossas transmissões na semana passada. Vamos transmitir de novo os jogos da Champions League. Aliás, de forma heróica, a gente transmitiu o jogo.
Borussia Dortmund.
Por que vocês estão pendurados no penhaço? O que é transmitir o jogo de forma heróica?
Sabe, era quase isso, Vitor. Era quase isso.
Você não tem ideia.
A gente, com uma internet travando numa tela de 2 polegadas, dividida em 3, a gente conseguiu transmitir uma partida com 2 comentaristas e 1 narrador, ainda que no fim do jogo tivéssemos cometido uma grande gafe ao anular um gol que aconteceu do Borussia Dortmund.
Eu não vou contar o santo, mas vou contar o milagre. Uma vez, muitos anos atrás, eu
fui chamado para comentar um jogo no local. E o sinal, e era um jogo tubo, né? Tubo. Do estúdio. Aí o sinal caiu. O narrador continuou narrando o jogo. E ele queria que eu comentasse, eu, porque não, não,
sensacional.
Minha ética não permite. Tô falando sério. Falei, não, eu não vou fazer isso. Eu me retirei do estúdio até voltar à internet, porque até voltar à internet, porque tinha toda a redação, era mesmo servidor, não sei como é que fala, mesmo.
Bom, Vitor, deixa eu te contar então. Isso aconteceu aqui também por um minuto.
Posso contar uma história? Mas continuaram narrando, não explicaram?
Continuamos narrando.
Eu tenho uma história pra contar.
É muito picareta, é muita picaretagem. Eu me recusaria a participar disso.
Olha só, uma vez eu fui chamado pra comentar um jogo do São Paulo, lá no Morumbi, por uma rádio, não vou dizer o nome da rádio. E daí estava lá comentando e o São Paulo tava lá e ele tinha que ganhar o jogo. E o São Paulo perdeu. Quando era já no segundo tempo, o São Paulo estava perdendo e eu vi que não ia rolar. Eu comecei a xingar e bater naquele vidro do Morumbi. Eu xingava e batia, eu fui preso.
Foi preso mesmo?
E como explicaram a sua prisão?
O cara chegou e falou assim: então, moço, o senhor tem que nos acompanhar.
Só por uma curiosidade.
Ele pensou que eu ia quebrar o vidro, sei lá.
Você não estava numa rádio que fica exatamente ao lado da cabine da PM de monitoramento?
Dizer, eu não posso dizer.
Porque
qual
eu
rádio.
Conheço.
Mas eu fui detido para investigações.
Bom, vamos encerrar aqui então o nosso titulares de hoje. Thunder, agradecer aí a
obrigado a vocês,
presença.
Amigos.
Obrigado mesmo, viu? Volto sempre que quiser, tá? Obrigado. Sempre que puder também. Vitor, obrigado, um abraço pra você.
Não vai me colocar música de rock meloso. Não,
colocar... Ah, hoje é então,
esses... A gente tinha prometido...
A música,
posso
a música.
Uma música? Posso oferecer?
Claro, claro.
Se eu achar... Bom, que...
Nesse tempo de renovação do Mensalão aí, dessa cidade, a gente podia ouvir o Grande Cidadão, pode ser?
Do CD aqui?
É a última música do disco, o Grande Cidadão.
Bom, tem que colocar aí do outro lado. Porque
aqui... tem que colocar o...
Coloca aí.
A gente vai batendo papo enquanto
põe devagar. Põe devagarinho, que é pra não machucar. Põe bem de mansinho, põe devagar. Lembra disso? Rádio Táxi, velho.
Rádio Táxi.
De Marcucci, mano.
Rádio Táxi.
Vandetafo.
Minha primeira era.
Só São Paulino.
Vandetafo foi filho da chave.
É.
Era melhor.
Bom, qual que é a faixa?
É a última.
A última.
É a 10, é isso?
10.
Bom, Ciclos.
É a 10. Rock pesado.
Qual que é o nome da música?
Grande Cidadão.
Grande Cidadão. É. Peraí que tá chegando, hein?
Tá ótimo.
Agora
tipo, vai. Você tem alguma banda, alguma coisa preferida, assim, que se você ouve há muito tempo e você fala, pô, é a banda da minha vida. Mesmo que você não seja a que você mais goste de ouvir hoje.
Pô, é que o Yes fez parte da minha formação.
Tá.
Então...
Progressivo, nunca imaginei.
É, não, o Yes é uma coisa que eu ouvia desde criança, assim, é uma banda que eu fui ver esse ano. E eu fiquei assim...
Quem sobrou no Yes hoje em dia?
Chris Squire,
Rick Howe... Rick morreu, né?
O homem progressivo quase morreu. Mas assim, o Alan White estava lá também. Foi bem legal.
É. Sem o vocal.
É, o vocal era um cara meio comedor de broto.
É.
Por isso que a banda virou Maybe. Depois de alguns
anos. Só pra você saber, o Leandro é fã dos Beatles.
Sou fã dos Beatles.
Adoro os Beatles, já tive uma banda de Beatles. Os Beatles Forever.
É. Você?
Catinguele.
Beatles e Supertramp, tá? Eu tenho eu divido
Chico
em primeiro
Malta
lugar.
Chico Malta é fã de Edith Piaf.
Edith Piaf.
Oh, francês. Francês.
Non, rien, rien. Non, je ne regrette rien.
Que isso. E você, Vitor? Qual a sua banda?
Iron Maiden, Black Sabbath, Metallica.
Metaleiro.
E com pé grande no Sisters of Mercy antigo, Joy Division.
Tem um passado dark.
Bastante. Bastante.
Roubava vasos no cemitério.
Não, nada disso. Fields of the Nephilim, Silks, Einstein Naubalten, Alien Sex Find. São as bandas que eu vi.
Você viu que cada um falou uma banda. Eu tive um excesso aqui. Falei duas bandas. Aí eu vim levar e fala 20.
Porque todo bitomaníaco se acha musicalmente superior aos outros. Então ele só fala Beatles. Mas você pedia. Que nem um fã dos Stones. Os fãs dos Stones só vai falar Rolling Stones.
A pergunta foi uma banda. Ele falou yes.
Beatles é muito melhor que Rolling Stones.
Muito melhor que Rolling Stones.
Então ele não concorda.
Não, eu concordo.
Muito melhor.
Muito melhor. Primeiro filme da minha vida foi um filme dos Beatles. Primeiro disco que eu ganhei foi Get Back dos Beatles. Eu tenho todos os discos. Eu já tinha uma banda que só tocava Beatles. Eu adoro os Beatles.
Eu toquei num cover do Sisters of Mercy.
Uma pergunta então.
Vamos fazer um som um dia, Vitor?
Não, só que eu não sei tocar mais. Eu pego na guitarra pouquíssimo.
Mas você podia cantar um negócio pra gente. Você topa?
Claro.
Tá marcado, hein, rapaz, esses testemunhas.
Atrasado de vocês. Eu vou me divertir.
Uma pergunta importante pros Beatles. John Lennon ou Paul McCartney?
Pois é, né?
Ou George Harrison?
entre os vivos de Paul, entre os mortos de John.
Uma polêmica, hein? É.
Bom, a gente encerra aqui com essa polêmica.
Polêmica.
Polêmica. Vai ser o programa da noite hoje, discutir Beatles.
Mano, vou tocar.
Vou mandar um Twitter hoje pedindo pra você tocar Iron Maiden lá. Você toca lá o
programa Iron Maiden? Eu tenho o CD do Iron Maiden.
Mas você não toca no programa Iron Maiden?
Claro que toca.
Você desliga o rádio.
Quer apostar quanto?
Os caras gostam de palhacinho caçarola.
Aliás, você falou de Black Sabbath, eu tenho
um
boneco do Ozzy Osbourne. Bom, terminamos aqui. Obrigado, gente. Valeu.
Valeu,
valeu, galera. Podcast depois. Abração. Valeu.
Tem uma casa na praia, outra na ilha também. Seus planos são na tocaia.